Mais uma vez, saudamos de todo coração, no precioso nome de Jesus Cristo, todos que vieram de perto e de longe, especialmente todos que estão ouvindo através da transmissão e tendo assim parte dessa reunião. Nós somos muito gratos a Deus por sua graça e fidelidade, por podermos ainda nos reunir a ser em paz para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra, e já ouvimos cânticos preciosos e já fomos movidos interiormente, pois em todos os lugares é glorificado o nome do Senhor, e também nós queremos fazer isso agora de coração. Deixe-nos juntos cantar o cântico número 9 do pequeno livrinho, Santo Saber, Jesus é Meu. Para isso podemos dizer amém. Ele se tornou tudo para nós, irmãos e irmãs, porque Ele tanto nos amou, nós também o amamos, e por isso Ele se tornou tudo para nós, nossa vida, nossa luz, nosso brilhar, nosso raio de sol, e nós nos alegramos por podermos estar novamente na Sua presença, para sermos renovadamente abençoados por Ele. Deixe-nos cantar ainda o conhecido cântico número 14, Chuvas de Bênção que Caiam, número 14. Obrigado. Sim, irmãos e irmãs, chuvas de bênção são necessárias. Nós sentimos, irmãos e irmãs, gotas de graça que caem, mas isso não basta ainda. Nós queremos as correntes, receber as correntes que o Senhor prometeu na Sua palavra. E também hoje, estamos aqui com um grande desejo diante da Sua presença, e o Senhor, Ele nos dará esse pedido, acima de pedido e compreensão. Deixemos-nos caminhar com cada palavra, estarmos atentos no Espírito, ouvindo, e o Senhor nos abençoará ricamente. Queremos ler agora uma palavra de Deus, de Isaías capítulo 50, e eu peço que nós nos levantemos. Isaías capítulo 50, então peço que o irmão Alfred Borg venha para frente para orar conosco. Isaías capítulo 50, lemos a partir do versículo 4, desculpe, Isaías 51, a partir do versículo 4. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai aos vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como o fumo e a terra se envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Amém. Deixe-nos orar juntamente. Abençoado Pai Celestial, Tu, através da Tua Palavra, já nos convidaste para que devemos ouvir. Ouçam a mim, tu, meu povo, ouvi a mim. Assim tu disseste através do teu profeta. E dá-me ouvido. Senhor, nós queremos, hoje à noite, de todo o coração, ouvir a ti o que tu tens a nos dizer. Senhor, nós te agradecemos. Nós partimos do princípio que Tu estás presente também nesta noite no nosso meio, pois cremos que as Tuas promessas são a verdade. Por favor, Senhor, vem ao Teu direito nesta noite com cada um que está presente e em todo o mundo, Senhor, aonde esta reunião está sendo transmitida. Por favor, te pedimos, abençoe cada coração que ouve e crê. Senhor, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu maravilhoso nome, colocamos esta reunião em tuas mãos e te pedimos, atue através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, e faças tudo ficar bem. Senhor, nós cantamos correntes de bênçãos que caiam sobre todos nós. Deixe esta noite acontecer, Senhor. Tu sabes por todos os problemas, de todas as enfermidades, em todo lugar, Senhor. Estenda o teu braço. O teu braço mantenha a vitória. Deixe hoje à noite estar revelado no nosso meio e em todos os lugares onde há enfermidade, problemas. Nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Abençoe nosso irmão, guia-o através do teu Espírito Santo, para que ele nos diga aquilo que tu tens para nos dizer hoje à noite. Nós te agradecemos por tudo, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Somente crê. Este é o dia. És digno, tu és. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu desejo as boas-vindas de coração a todos que estão presentes, todos que estão ouvindo, estão vendo. Que Deus, o Senhor, possa nos abençoar juntamente da riqueza da sua graça. Nós temos visita especial hoje do Brasil. Talvez nosso irmão se levante para que todos o possam ver. Deus te abençoe, especialmente no nosso meio. Sim. Então, nosso irmão de Guadalupe, que Deus o possa abençoar, especialmente. Nós já o conhecemos. Então, nossos irmãos de Ushgorod, da Ucrânia, por favor, levantem-se da Ucrânia. Onde estão os irmãos que estão aqui? Deus os abençoe no nosso meio. Onde estão os irmãos da Moldávia? Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Sim, Deus os abençoe a todos. Deus abre portas novas na Bulgária e em todos os lugares. Nós somos simplesmente muito, muito gratos que vocês ainda podem vir, que nós temos a possibilidade, vocês têm a possibilidade de vir, e temos também saudações. Vocês têm algo contra se tirarem a jaqueta para que ele não sue muito? Talvez um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Obrigado. Sim, o irmão Schmidt é simplesmente um irmão que tem que revela o amor de Deus. Então temos saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Jacques da Costa do Marfim, saudações de Malawi, saudações do irmão Inodi, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Salomon de Dublin, saudações dos irmãos Trapani, especiais saudações do irmão Jürgen, do irmão Cecil, do irmão Joseph de Kinshasa, o irmão Gilson, o irmão Udo, irmão Mutika, irmão Nyagi. A maioria já sabem onde esses irmãos pertencem, de onde vêm. Então, de um irmão
Lechas,
muito novo, então, sim, dos irmãos Ovit, já conhecidos, o irmão Champagny, e da igreja da França, saudações de Uganda, saudações do irmão Leon, saudações do Camarão, saudações do nosso irmão Bruce Claude, da cidade do Cabo, saudações de Denver, Colorado, Estados Unidos da América, saudações da Hungria, saudações, sim, em todo caso, saudações de Janot, e ainda quem fez parte, então saudações de Ovetzi, saudações do irmão Leonardo, saudações do irmão Gonga, e ainda saudações de Ruanda, de Kigali. Sim, aqui um irmão enviou saudações e pede diretamente e a resposta de uma pergunta, se uma mulher pode cozinhar o pão da Santa Ceia. Em Gênesis 18, versículo 6, Sara recebeu a ordem de Abraão de cozer o pão e o Senhor o comeu. Então, eu gostaria se tais perguntas não fossem mais feitas, mas é simplesmente assim. Hoje, nós temos um dia muito especial, um dia que o Senhor fez e que entrou na história da salvação do nosso Deus, e nós, em cerca de 12 minutos de tempo, nós tomaremos 12 minutos para mostrar uma breve visão geral sobre a última viagem missionária pela África Central que fizemos. Deus simplesmente abençoou além da medida, a menor das reuniões teve acima de 3 mil pessoas e a maior acima de 19 mil pessoas. Deus, de fato, abençoou além das medidas. Onde está nosso irmão Tati? Ele deve se levantar agora. Onde está o irmão Tati? Sim, este é o irmão Tati. Nosso irmão, que foi abençoado por Deus e acompanhou toda a viagem desde a primeira hora até a última, e meu tradutor do inglês para o francês, e em todas as reuniões, foi traduzido ainda para uma terceira língua, que é falada na região ou no país. Então temos o irmão Didier, que também fez toda a viagem. Levante-se, irmão Didier, para que todos possam vê-lo. Dominado por aquilo que Deus fez. Irmão Willy, de Londres, está aqui também. Irmão Willy, você está aqui? Não, ele não está hoje aqui. Provavelmente porque eu, no próximo fim de semana, devo estar em Londres, mas temos dois irmãos ainda, no total três. Aqui estão o irmão Miros. Levante-se, por favor, irmão Miros, para que todos te vejam. O irmão Miro também acompanhou todas as reuniões da primeira hora até a última. E então, nossos ambos irmãos, irmão Dorfer, irmão Löscher, vocês se levantem, por favor. Irmão Dorfer, então, irmão Löscher, onde vocês estão? Onde está o irmão Löscher? Está em cima, na cabine de tradução. Ele deve dizer algumas palavras. Então venha, Dorfer, irmão Dorfer, venha. Somente uma impressão, e então, em toda brevidade, anunciaremos que cidades, diga muito brevemente, em 3, 4, 5 sentenças, o que se tornou grande para você. Sim, diga. Nós tivemos a possibilidade de fazer a viagem junto, uma parte da viagem, e eu devo dizer, foi extraordinário, foi de fato extraordinário o que nós pudemos ver, o que nós pudemos vivenciar, como Deus atua, que graça que Deus dá nesses países, e quantas pessoas vêm às reuniões, o que elas suportam para ouvir a palavra de Deus, e o amor que eles também trouxeram para nós. Eu me senti muito bem, eles nos saudaram, eles estiveram muito esforçados para nos ajudar, e a bênção foi extraordinária. Tantas pessoas que se reuniram, isso é indescritível que se vivencia nisto, como Deus atua através do Espírito. No último dia, na partida, nós, a caminho do aeroporto, ainda fomos a uma reunião que estava organizada, e estava lá uma reunião de irmãos, e vieram ainda 6 mil pessoas nessa reunião. Isso foi simplesmente extraordinário, e eu estou muito grato a Deus de estar presente aí, de ter vivenciado isto. Amém. Obrigado, muito obrigado. Nós saudamos especialmente nossos irmãos, especialmente os irmãos servidores em Likasi, em Lubumbashi, a sequência não está muito correta, mas também em Kolwezi, em Bujimai, em Brazzaville, em Kinshasa, em Moanda, e mais uma vez em Kinshasa. De fato, foi extraordinário o que Deus fez, e não somente... E nós só temos 3 fotografias. Estão aqui na entrada ou na saída, vocês podem ver. Nós temos 3 fotografias para simplesmente vos mostrar que multidão que se reuniu. E vocês sabem o que foi o poderoso. Isso o irmão Dorfer também quis dizer ainda. Quando eu perguntei, essa multidão de milhares, quantos creem a mensagem da hora? Quantos são batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo? Então, eu penso, acima de 90% das mãos se elevaram. E eu fui grato, estive grato, e que os 36 anos valeram a pena, nos quais eu tomei tudo sobre mim, o que foi possível para carregar a preciosa palavra de Deus. Irmão Löscher ainda tinha pensamentos que ele queria expressar, e eu só tenho o seguinte pensamento para expressar para ele. Eu sabia que ele fala alemão, que ele fala romeno, que ele fala a língua húngara, mas que ele tão bem fala o francês e inglês, esse eu não sabia. Então, Deus simplesmente abençoou, de fato, em todos os lugares, e fez grandes coisas. Somente isto como consideração. Quando voltei em Lubumbashi ao hotel, o governador do estado me recebeu e disse: eu ouvi toda a pregação, eu estou dominado, Deus o abençoe, e eu também desejei a ele a bênção de Deus. Eu estava pronto para subir com o elevador. Então, um homem puxou na jaqueta e disse, um momento, primeiramente, você tem que orar por mim. É simplesmente, grandes coisas aconteceram. Então veio um oficial que tem, algo, que tem posto militar e se ajoelhou e disse, Deus pode me perdoar, eu fiz crimes terríveis quando estive no campo militar, pode Deus me perdoar. Deus atuou em todos os lugares, deu graça, arrependimento, perdão, Deus atuou. E talvez ainda, para testemunho, o que nosso irmão Dr. B, que tem uma das grandes reuniões, então, estiveram lá acima de 12 mil pessoas reunidas, e vieram de todas as direções de fé, metodistas, batistas, e pessoas dos trovões, todos vieram. Então, quando o irmão Bia me ligou e disse, irmão Frank, também os pregadores dessa cidade e da região estão dominados e confirmaram, o homem não pregou um profeta, o homem pregou a palavra de Deus. E um após o outro se anunciaram para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo, o irmão Thomas, já há pouco, ele expressou, também na Romênia, também que isso deva ser mencionado, tivemos poderosas reuniões. Quem pode imaginar que na Europa 2.200 pessoas se reúnem para ouvirem a palavra de Deus? Quem pode imaginar que na televisão pode-se falar livre, abertamente, e que o homem que em Bucareste tem a responsabilidade na televisão chegou, então, disse irmão Daniel, também eu senti a presença de Deus durante a entrevista. Deus faz grandes coisas. Acima de 70 já contactaram para receber literatura. Mas de volta àquilo que aconteceu na África, vocês sabem, o irmão Branham, ele tinha um coração para a África, ele queria simplesmente estar lá, e a mensagem foi para lá, e veio um fruto muito rico. Eu quero dizer, se fosse possível e se for escuro o suficiente, que nós agora... Não, que nós possamos mostrar os 12 minutos, isso está planejado, isto é, pode ser feito. A sugestão que nosso amado irmão fez foi, também foi minha sugestão, precisamos de escuridão para poder vermos um filme assim. Não foi muito que pôde ser visto. Talvez no fim, uma visão geral e os últimos minutos. Mas uma pequena visão vocês receberam, que as pessoas simplesmente recebem, ouvem e recebem a palavra e se alegram de coração antes de entrarmos na contemplação da palavra. Deixe-me brevemente entrar nos acontecimentos atuais. Eu realmente farei isso muito brevemente. Vocês sabem todos, talvez no fim, devemos começar pelo fim. Desde 1º de agosto de 2013, está no Knesset, em Jerusalém, o parlamento, também a bandeira dos palestinos. Agora estão penduradas duas bandeiras no parlamento em Jerusalém. os contratos e as negociações estão como já terminados. E o anúncio foi: não demorará mais anos, se tratam somente de meses até que o contrato esteja assinado. E o que chama atenção em todos esses anúncios aqui, seja a concordância do protestantismo ou conferência da imprensa do Papa ou ministro do exterior, ele está de acordo com o Papa, ou então Papa, ou o Papa fará o diálogo ou caminhará adiante de forma frutífica o diálogo entre os cristãos e judeus, ou um dos temas principais que foram anunciados, o Papa Francisco disse: um Cristo não pode ser um anticristão. E eu escrevi então abaixo aqui: o anticristo não pode ser um cristão. Sim. Mas tudo está a caminho. Mas o ponto principal aqui, nesses anúncios aqui, Obama cumprimentou Netanyahu e Abbas. Então vem a sentença principal aqui: os Estados Unidos da América estão prontos para apoiá-los nessas negociações com o propósito de criar dois países, duas nações, que vivem para garantir a segurança e a paz um ao lado do outro. Ambas as palavras, paz e segurança, estão escritas aqui. E da mesma forma, nesse documento, e o quarteto do Oriente Próximo formulou quais são os alvos, e na nova declaração do dia 30 de julho de 2013, é colocado como alvo, objetivo, a solução de dois estados, fim do conflito, paz contínua e segurança para ambos, israelitas, assim como os palestinos. Sempre o termo ou os termos paz e segurança. Irmãos e irmãs, sem fanatismo, vamos simplesmente à palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em ligação com o retorno do Senhor, que está descrita no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o retorno do Senhor é descrito, e então segue capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E agora vem esta informação divina direta que nos coloca no ponto, no estado atual, e está aqui diretamente no versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. e de modo nenhum escaparão. Aqui está escrito claramente, e esse processo está de fato se aproximando do fim. E nosso Senhor, Ele nos exclamará a todos nós, quando ouvirdes que tudo isto está acontecendo, então elevai vossas cabeças, pois vós sabeis que vossa redenção se aproxima. E nesse contexto está escrita uma palavra direcionada a nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque não vivemos nas trevas, e também com referência ao dia do Senhor, porque esse dia do Senhor não nos pode surpreender, porque Deus deu a promessa antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vos enviarei o profeta Elias, e ele voltará os corações dos filhos de volta aos pais. Ele restaurará todas as coisas no estado correto antes que o dia do Senhor venha. Amados, quando lemos as profecias no Velho e Novo Testamento, eu anotei 109 passagens bíblicas que no Novo Testamento são repassadas com referência ao Velho, e repetidamente é dito como está escrito. Deus nos disse tudo o que nós temos que saber e enviou um profeta para a palavra profética, para mostrar a palavra profética e as profecias bíblicas no seu cumprimento, e para isso faz parte também, e disso faz parte o anúncio da mensagem divina em todo o mundo, pois assim está em Mateus 24 escrito: o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Deus cuidou de tudo, está tudo escrito na Bíblia, mas tem que ser chamada a nossa atenção. A Bíblia milhões tem, mas somente se Deus nos revela a sua palavra, pode revelar a sua palavra para nós. Então temos, como já foi mencionado há pouco, nós temos a promessa, nós reconhecemos a promessa que Deus, nesse tempo profético, enviaria um profeta para nos trazer de volta ao princípio e nos trazer ao fundamento original, nos reedificar sobre esse fundamento, para que a igreja no fim seja assim como foi no princípio. Por favor, pensem um momento sobre aqui no capítulo 4, até o fim, o retorno de Jesus Cristo é descrito, como tudo deve acontecer em detalhe, como o Senhor retornará acompanhado pelo arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e como os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós que vivermos seremos transformados. E então segue a orientação bíblica para nós. mas o que se refere aos tempos e das estações, não necessitais, amados irmãos, de que se vos escreva. Sim, tudo de fato foi escrito. Mais do que escrito, não precisamos. E por isso, detalhes sequer precisavam ser mais ditos. Já foram escritos e ditos. E então, especialmente, versículo 2, porque vós mesmos não precisava ser nada mais dito ou escrito, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E então, a orientação, quando será isto? Então, quando disserem a paz e segurança. E então, quando esse processo acontecer, então virá a perdição repentina, a destruição repentina e direcionada a nós. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E então, versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Simplesmente Todo-Poderoso, de que forma o Espírito de Deus, há 2000 anos atrás, deixou escrever para que nós, no nosso tempo, de fato, tivéssemos orientação divina pela graça recebida e sobre todas as negociações sobre o Monte Sião e assim por diante, nós já havíamos falado. Tudo se cumpre diante dos nossos olhos. Também Joel 3, que na maioria das traduções é Joel, está dividido em capítulo 4, em 4 capítulos, algumas traduções 3 capítulos, em todo caso está escrito que Jerusalém será partida, que a terra será partida, e isto acontece diante dos nossos olhos. E vamos falar também isso diante da face de Deus. Deus, em Abraão, Ele abençoou todos os povos e todas as línguas, mas eles têm que receber a bênção. Deus não queria que povos estivessem contra Israel. Deus queria que todos tivessem concordância. Deus queria utilizar um homem, assim como profeta, para revelar a sua vontade. Um povo para também cumprir a sua vontade, para que todos os povos tivessem parte disso. E o poderoso será quando Deus finalizará o seu conselho. Então, de todos os povos e línguas, as pessoas irão a Jerusalém e para trazer adoração a Deus, o Senhor. Chegará a esse ponto. Ninguém precisa estar de mal com Israel. Importante é que os povos reconheçam o que Deus fez, que promessas Ele deu. O mesmo é com a igreja. Deus não deu promessas a essas diversas igrejas, a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. E todas as outras têm que reconhecer que o Senhor edifica a sua igreja. E quem quer ser salvo, ele não pode simplesmente pertencer a uma igreja. Então ele tem que ser renascido e tem que e tem que ter entrado na igreja do Deus vivo, não ser membro de uma igreja ou de uma congregação, mas sim renascido para uma viva esperança pelo poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus, como está escrito. Vamos falar isto ainda, hoje à noite, para a honra do Senhor. Deus, de fato, nos deu a orientação que não preguemos um evangelho, que o evangelho que salva de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós não pregamos Paulo, nós não pregamos Branham, nós pregamos Jesus Cristo, o ressurreto, o vencedor do Gólgota, que subiu aos céus e retornará. Mas na nossa pregação, nós incluímos tudo o que Deus deu a Paulo, a Pedro, João, o que Ele deu ao irmão Branham, o que Ele revelou a eles. E agradecemos ao Senhor que temos um testemunho completo. Quantas vezes o irmão Branham não disse, será luz no anoitecer? E desculpem se eu ainda menciono isso hoje. Não basta saber o que Deus fez no tempo do irmão Branham ou no tempo de Paulo. Nós vivemos agora. Nós temos que saber o que Deus está fazendo no presente. E este é um ponto que me causa muita preocupação, sem entrar em detalhes. Mas é feito culto a homens e objetos são venerados, são feitos peregrinações. Deus não queria lugar de romaria, peregrinação. Ele queria que nós fôssemos levados de volta à origem, à palavra original. E aqui está, de fato, o engano dentro da mensagem. Vamos falar livre e abertamente. Mais uma vez, não basta se referir o que o profeta disse, o que o profeta fez. Qual indicação lhe foi dada? Assim como João anteveio, foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo. Então a mensagem, o que ele disse em Porto Rico no dia 10 de fevereiro de 1960, não eu, mas sim a mensagem que Deus me deu, antevirá a segunda vinda de Cristo. E aqui se discernem os espíritos. E eu não estou aqui para falar de mim. Eu, de fato, não tenho necessidade disso. Mas um chamado divino permanece um chamado, uma decisão divina. E não temos palavra nisso. Ninguém foi perguntado. Moisés não foi perguntado. Nenhum foi perguntado. Todos foram soberanamente indicados, chamados, comissionados por Deus para um determinado propósito. Eles foram enviados. Que o Senhor assim prosseguiu e a mim e a nós deu uma direta parte nisto. E é sua vontade, seu direcionamento. Esse é o seu conselho divino que no nosso tempo chega ao cumprimento. E nós vemos hoje também o que Deus faz entre os povos. Nós dissemos aqui, os pés do irmão Branham pisaram ou tocaram 15 países. Em 12 países ele pregou. E após a abertura dos selos, ele não mais fez viagens internacionais, não pôde mais fazer viagens mundiais. porque ele teve que armazenar os alimentos. O que posso fazer que o Senhor o disse para ele? E ele repetiu isso no dia 1 de abril de 1962. Não faça a viagem à Suíça, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. 1 de abril de 1962. O que eu posso fazer que diante do raiar do sol, o Senhor disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade passou, em breve eu te enviarei a outras cidades. O que eu posso fazer por isso? Que o Senhor disse: meu servo, virá uma grande fome, então vos preparem com mantimentos, porque então você então deverá estar entre o povo e repartir o alimento. O que posso fazer que o profeta de Deus, no dia 3 de dezembro de 1962, disse: o alimento que você deveria armazenar é a palavra que Deus determinou, prometeu para esse tempo, e está nas pregações que estão sobre as fitas cassete. Se eu contemplo tudo isso, então nós somos somente uma parte daquilo, se tornamos parte do que Deus, no seu plano de salvação, tinha para fazer, e o que Ele em todo o mundo está fazendo. Também isso, como o irmão Branham se alegrou que as últimas pregações sobre telefone, aqui e lá, puderam ser ouvidas também. Quão grande foi sua alegria! Ele saudava as pessoas em Prescott e em alguns lugares, que através do telefone, através de transmissão por telefone, podiam acompanhar as suas pregações no país. Agora nós temos acima de 1.200 conexões em todo o mundo, em todas as línguas. Todos ouvem, todos veem, todos podem caminhar juntos, e o chamado para fora, e a separação e a preparação podem vivenciar pela graça, para que se cumpra que o Evangelho do Reino de Deus, que tudo inclui todos os temas, divindade, batismo, Santa Ceia, tudo foi tocado, foi iluminado e foi ensinado. Eleição, predeterminação, tudo foi claramente pregado. E graças a Deus, nós mantivemos o balanço, a ninguém subiu isso à cabeça, isso foi aos nossos corações, porque Deus falou aos nossos corações e revelou a sua vontade e a sua graça por misericórdia. E vocês sabem, arrogância nos cega. Tiago escreveu isso, e todos que são arrogantes, eles têm grande dificuldade de se subordenar debaixo de Deus e aquilo, o que ele faz atualmente, que ele receber aquilo que ele faz atualmente. Também isso tem que ser ressaltado mais uma vez. Quem somente fala o que Deus fez há tantos anos atrás, até 65, até o ano 1965, muito bom e muito bem. Mas o que aconteceu após isso? Simplesmente temos que saber, também com João Batista, foi assim. Quando o seu ministério esteve consumado, ele pôde partir. Ele não pôde escolher como ele partiria. E nós todos diríamos: por que Deus permitiu que uma mocinha dançasse e então a mãe expressasse o desejo, ou até a mocinha que queria a cabeça de João Batista sobre uma bandeja? Para nós, incompreensível. Mas o tempo estava lá, o ministério estava feito, consumado, ele teve que partir, e o Senhor então continuou. E quando o Senhor cumpriu a obra no Gólgota, Deus continuou através da igreja. Assim também foi com o irmão Branham. Isso não foi um fim, isso foi uma continuação daquilo que Deus já havia feito. E por essa continuação, somos gratos. E todos aqueles que pensam, o irmão Branham tem que retornar para finalizar o seu ministério. Não um profeta finalizará a obra de redenção. O Senhor que consumou a obra de criação, Ele finalizará a obra de redenção. Profetas tiveram o seu ministério, sua tarefa, mas o Senhor, Ele tem a responsabilidade geral. Ele assumiu essa responsabilidade. Vamos resumir mais uma vez, irmãos e irmãs. A graça que Deus nos deu é, de fato, acima de todas as medidas. E nisto reconhecemos que estamos na vontade de Deus, porque estamos na palavra de Deus. Nenhuma pessoa pode estar na vontade de Deus a não ser que esteja na palavra de Deus. E se ele está na palavra de Deus, somente então ele estará na vontade de Deus. Todo o resto é religião, é teoria religiosa. Então, Deus visitou o seu povo com graça, e como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, aqui o homem de Deus, aqui ele apresentou o seu ministério muito brevemente, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Gálatas 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ou a Deus? Deus estará de acordo com a nossa vontade? Não. Somente o que estiver na sua vontade encontrará a concordância de Deus. Então ele segue adiante. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Assim é, precisamente. Não podemos falar às pessoas, agradar às pessoas e então persistir diante de Deus. Não é possível. E eu sou simplesmente grato também por isso. Hoje pensei, refleti sobre isso. 1963, o irmão Branham, ele recebeu a indicação falar sobre os selos. 1964, eu li o livro sobre os sete selos. Eu iluminei biblicamente, ordenei biblicamente todos os 22 capítulos. Eu, 1964, após 1963, os selos terem sido abertos. Deus, desde o princípio, já no tempo de vida de irmão Branham, já cuidou que a sua palavra, que a palavra revelada fosse passada adiante. E isto nós fizemos em vista a Deus. E o agradável é, de fato, que nas mais de 10 mil pregações eu não tenho que voltar atrás em nenhum ponto. Em todos os livros e brochuras que escrevi, não tenho que voltar atrás em nada, retirar nada, porque somente escrevi o que posso pude escrever diante da face de Deus. Somente preguei o que pude pregar diante da face de Deus. As pessoas, e nesse caso, o povo de Deus tem o direito de receber a verdadeira, de ouvir a verdadeira palavra de Deus, e todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus, e todos que não são de Deus não ouvirão. Então, vamos resumir. Deus, desde o princípio, Ele cuidou de tudo. Também Eu pensei, quão maravilhoso, o irmão Branham falou sobre os primeiros 4 selos, como ele, paralelamente às 7 eras da igreja, como ele ordenou, e então, como ele falou sobre o 5º selo, isso se refere aos judeus e durante que foram mortos no 3º reinado e chamam por vingança, e a eles foi dito que deveriam ter paciência até que os seus co-irmãos também tivessem sofrido a morte de martírio, de mártires. Tudo foi escrito claramente. E então vem o 6º selo. E quem lê o 6º selo simplesmente constatará que então que o sol se escurece e a lua se transforma em sangue, que o 6º selo já está no dia do Senhor, simplesmente já é guia para isso. E por isso, podemos com toda certeza dizer tudo o que está escrito em Apocalipse 7, 8, 9, 10, 11, 12, está escrito, está tudo no futuro, nada ainda aconteceu daquilo o que a partir do 6º selo é relatado. Simplesmente temos que receber essa orientação, encontrar essa orientação divina e também na 7 pregação, como Deus direcionou o irmão Branham, que ele disse, e então tudo levar à Escritura e então informar corretamente o povo de Deus. Nós podemos com boa consciência dizer, nós não seguimos fábulas engenhosas, não pegamos citações do seu contexto e dissemos, o profeta disse, nós levamos tudo de volta à palavra de Deus com a santa sabedoria, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro disse, esta é a palavra que vós vos pregamos, a palavra que eternamente permanece, nenhuma interpretação, nenhuma opinião, mas sim a palavra original de nosso Deus. Então, também com vista à madura colheita, o que posso fazer que o Senhor me mostrou o campo dourado, já sobremaduro, o campo de trigo? O que posso fazer que ele disse, meu servo, traga a colheita? O que posso fazer que ele disse, esta ceifeira está determinada para ti? Estava novinha, jamais utilizada, havia sido utilizada. E como Deus deu a abertura, e sobre esse campo de trigo dourado veio então o sol, como se fosse 7 vezes mais forte que o normal, e então começou a colheita. O que posso dizer? Tudo foi guiação de Deus, direcionamento, graça de Deus. Nós todos que estamos aqui, e com todos os irmãos sobre toda a terra, que temos parte nessa última pregação, nós necessitamos de Deus, nós encontramos nosso lugar no reino de Deus e a igreja encontra o seu lugar no reino de Deus. E então, compreenderemos que não é conhecimento, mas sim o amor de Deus que permanece eternamente. E se tivesse toda a fé, se conhecesse todos os mistérios, tivesse tudo, e não tivesse o amor de Deus, ou seria apenas um sino que tine. Poderiam ser ditas muitas coisas ainda, mas vamos falar com vista à grande colheita. E nossos irmãos, especialmente na República do Congo disseram: os crentes da mensagem do tempo do fim chegam a perto de 1 milhão. Chegam perto de 1 milhão. É simplesmente poderoso de que forma Deus, em todos os lugares, até dentro do mato, Ele abençoou e, de fato, chamou os últimos para falar. Até agora, não haviam somente 3 mil ou 19 mil? Através da televisão foi transmitido. Toda a nação pôde ouvir, acompanhar o que foi pregado. E Deus, sim, as pessoas podem então encontrar decisão para o Senhor. Deus, de fato, Ele abriu as portas, abriu os corações. E os nossos irmãos, eu quero dizer com gratidão, organizaram tudo tão bem, planejaram tão bem, cada voo privado, tudo esteve organizado no minuto, na hora planejado, e tudo decorreu como plano. Que Deus possa abençoar nosso irmão José e Jorge, como quem todos foram, Muambon, e todos que possam vos abençoar especialmente. Também na região de Likasi e Lumbumbashi e Kolwezi e Bujimai, simplesmente em todos os lugares, Até quando o irmão de Angola veio, além da fronteira, para ouvir juntamente a palavra, o irmão Bra, simplesmente foi poderoso. A fome está lá para ouvir a mesma palavra, a mesma mensagem é carregada, e Deus revela a sua palavra a todos que creem e recebem. E aqui em Gálatas, em Tito, aqui está mais uma vez escrito claramente nos primeiros três versículos, Tito capítulo 1, os primeiros três versículos, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, e então, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Desde os tempos eternos prometida, o Deus prometeu tudo. Mas então, quando chegou o tempo do cumprimento, ela foi pregada, foi pregado aquilo que Deus havia prometido, o que Ele havia predeterminado, se cumpriu. Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma, como está escrito aqui. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Esse é o tempo de Deus, para que as promessas que Ele deu para esse tempo pudesse receber nossa atenção, para que a ouçamos, para que a creamos e que tenhamos parte no seu cumprimento. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Imaginem, Paulo não tivesse recebido um chamado, tivesse escrito assim, o que seria então? Onde estaríamos então? Um chamado pertence ao reino de Deus, e por isso ele pode dizer, sob missão de Deus. Na primeira carta circular, em 1966, escrevemos, em cima, a palavra de Deus permanece eternamente, e então, sob missão de Deus, o que eu deveria fazer? Eu vos digo, Deus nos deu graça, nos deixou encontrar graça, Ele nos introduziu no seu reino, Ele nos participou aquilo que Ele havia prometido. Nós recebemos o envio do seu profeta, nós compreendemos o que a mensagem tem a nos dizer e trouxemos tudo e ordenamos tudo dentro da palavra, pudemos ordenar tudo e dizemos de coração obrigado a Deus. Nós queremos que todos, assim como está escrito em Atos Apóstolos 13, que todos que estão determinados para a vida eterna ouvem a palavra, recebem e creem, e todos que pertencem à igreja noiva crerão as promessas para esse tempo, receberão reveladas as promessas e terão parte no seu cumprimento. Irmãos e irmãs, e todos que em todo mundo estão ouvindo, estão vendo, para nós não resta nada além de coração agradecer a Deus o Senhor, também que Ele abriu a nossa compreensão para a Escritura, que nós cremos, podemos crer, assim como a Escritura diz. Deus nos agraciou, e mais uma vez, gratidão a todos os irmãos, obrigado ao nosso irmão Tati, que se colocou à disposição para passar a palavra adiante a todos os irmãos, em todos os povos, línguas e nações, especialmente nossos irmãos que estão lá em cima, nas cabines sentados e traduzindo. Deus esteja convosco, Ele vos abençoe, Ele abençoe a todos que em todas as línguas estão ouvindo, estão vendo e têm parte naquilo pela graça do que Deus está fazendo atualmente. Nós falamos simplesmente: louvado e glorificado seja nosso Senhor pela graça que nós encontramos, para vermos o que acontece com Israel agora, para vermos como lá a profecia bíblica está se cumprindo, e então para reconhecer: ninguém sabe o dia e a hora, mas quando disserem agora paz e segurança, agora não há mais perigo, então a destruição virá repentinamente. E Paulo escreveu: irmãos amados, ninguém, não precisa nenhum ensinamento ou explicação bíblica, virá tudo como Deus predeterminou no seu plano. E nós podemos sempre clamar uns aos outros o que o Senhor nos clamou, exclamou a todos nós: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem; bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem; bem-aventurados os vossos corações, porque creem. E a palavra de Deus, e receberam a palavra de Deus, e a receberam revelada. Juntos, nós gloriamos o poder do sangue do Cordeiro. Juntos, nós agradecemos a Deus por sua eterno Evangelho, pela palavra de Deus, que permanece eternamente. Juntamente, nós agradeceremos que Ele, através do Espírito Santo, nos guiou em toda a verdade. Este é o nosso dia, este é o nosso tempo, que Deus, pela graça, nos deu. E por isso, somos gratos. Mais uma palavra, irmãos e irmãs, direcionados a todos cansados e carregados, a todos que têm problemas especiais, que têm pedidos de oração, que simplesmente estão em dificuldade, em problemas, seja enfermidade, seja de outra circunstância, por favor, deixe-nos hoje, de coração, crer que em cada reunião que nosso Senhor manteve, teve, todos os pecados foram perdoados, todos os enfermos foram curados. Vamos crer que Ele é o mesmo e que Ele, através da sua ressurreição, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, Ele confirmou, Ele ressurgiu como vencedor e pôde exclamar: eu estive morto e vejam, eu vivo em toda a eternidade e tenho a chave da morte e do inferno. Salmo 110 teve que se cumprir. Senta-te à minha direita até que tenha colocado todos os inimigos como escabelo dos teus pés. Isto aconteceu e nós queremos, na fé, aceitar e receber e resistir à enfermidade, simplesmente resistência interior, e dizer: Senhor, eu creio que Tu carregaste a minha enfermidade sobre Ti, que Tu, por minha enfermidade, Tu fosses batido e que Tu derramaste o Teu sangue para perdão, mas o Teu corpo deixastes bater para que eu, através das Tuas pisaduras, fosse curado. Vamos aceitar hoje na fé. A fé vem da pregação e a pregação vem da palavra de Deus, do pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus, o Senhor, possa em nosso meio hoje fazer grandes coisas e poderosas coisas. Nós cremos e Ele o fará. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Deixe-nos levantar e juntos vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Vamos cantar mais uma vez. Cantaremos agora para cura somente.
Amen.
quantos creem, quantos têm um pedido direto para o qual devemos orar juntos e crer juntos, elevem as mãos. Está escrito: orai uns para os outros, e nós podemos simplesmente na fé fazê-lo, na sabedoria. É uma obra consumada de redenção, pois assim está escrito em Isaías 53, está escrito, qual seja no versículo 10, Isaías 53, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E no versículo 5 já está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nos fomos sarados. Vamos crer agora de todo o coração. E pensem nisso em Hebreus 11, versículo 1. A fé é uma convicção firme daquilo que Deus disse e prometeu, e Deus cumpre aquilo que Ele diz. Nele, todas as promessas de Deus são sim e amém. Amado Senhor, nós colocamos na fé sobre o chão da vitória do Gólgota, e nós colocamos o direito pela plena redenção, pleno perdão, plena cura, plena libertação. Amado Senhor, confirme Tu a Tua palavra hoje no nosso meio, em todos os povos e línguas, em todos que estão ouvindo, que estão vendo, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus eleitos são abençoados com cada bênção de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Amado Senhor, Tu te revelaste a nós. Tu, direto do trono, através da Tua palavra, falaste conosco e abriste nossos corações, nossa compreensão. Nós podemos ter parte naquilo o que Tu, ó Deus, estás fazendo no nosso tempo. Junto nós te agradecemos a Ti, ó Senhor, da profundeza dos nossos corações e da profundeza das nossas almas, pelo envio do Teu profeta no nosso tempo, pela revelação da Tua palavra antes que o terrível dia do Senhor venha. Tu tornaste Tua palavra verdadeira, cumprida, e nós podemos ver, reconhecer os sinais dos tempos, também aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Quando disserem: agora a paz, agora a segurança, então será o tempo. Ó amado Senhor, receba gratidão por Tua palavra, pelo Velho e pelo Novo Testamento, pela introdução no plano de salvação de nosso Deus. Amado Senhor, eu te agradeço pela multidão comprada pelo teu sangue, por tua noiva, a noiva do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Aceitem, recebam, creiam de todo o coração e de toda a alma. Grande Deus, adoração e honra seja a ti. Tu salvaste, tu libertaste, tu curaste, tu cumpriste, confirmaste a tua palavra em todos nós e em todo o mundo. Tu confirmaste a tua palavra em todos. Abençoa especialmente todos que ouviram a tua palavra no mês passado, que agora estão ouvindo, estão vendo, seja em Likasi, Lubumbashi, seja em Kolwezi, seja em Bujimai, seja em Brazzaville, em Laanda, e seja em Kinshasa. Ó Deus, eu te agradeço pelas almas que tu salvastes. Eu te agradeço por teu povo que tu chamaste para fora, pois assim está escrito: vós, meu povo, todos os outros podem permanecer onde estão, fazer o que quiserem, mas o teu povo ouve a tua voz, como ouvimos na introdução em Isaías 51. Amado Senhor, tu és o fiel Deus. A ti falamos gratidão por tua palavra, também nesse tempo, não volta vazio, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual tu enviaste. E por isto, para isso te agradecemos. Em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se.
Aleluia.
Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, como dito anteriormente, nós colocaremos fotos de três reuniões na entrada. Eu não sei se ainda teremos tempo para isso, para ver isto, mas vocês já receberam a impressão, vocês sabem que todos caminham junto, a mentalidade é outra. O que você diz, irmão Erich? Somente a última parte. Sim. Vocês querem mais uma vez ouvir brevemente? Vocês têm o tempo para isto? Quem fala um coro que podemos cantar a Deus? Mão que me buscou. primeira promessa que Deus fez a Abraão. Através da sua fé abençoarei todas as nações.
Pela
graça do Senhor compreendemos. Nós temos que retornar ao princípio. Nosso Senhor é Alfa e Ômega. Ele é o primeiro e o último. O mesmo ontem, hoje e eternamente.
Pela graça de Deus compreendemos
corretamente o que está acontecendo atualmente. Vocês todos conhecem meu testemunho. Eu conheço o Senhor desde 1948. Em 1955, o irmão Branham veio à Alemanha. Foi a primeira vez que eu vi os dias da Bíblia. Eu vi os dias da Bíblia com meus próprios olhos. Ele disse, eu irei preparar morada, porque retornarei. Eu voltarei para levar-vos aonde eu estou.
That is a promise.
Isso é uma promessa.
Do you believe that promise?
Vocês creem nessa promessa? Vocês verdadeiramente creem nessa promessa? Todas as promessas de Deus são sim e amém por Cristo através de nós.
All the New Testament is a fulfillment of Bible prophecies from the Old Testament.
Todo o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E ele perguntou, quanto tempo vocês querem ir de um lado para o outro? Se vocês creem no Senhor, então sigam-no. Reconheçam o dia de hoje. E ele tomou as 12 pedras que apresentaram as 12 tribos de Israel. Vocês querem a verdadeira palavra de Deus? Quando se trata do retorno de Jesus Cristo, e a Bíblia diz, a sua noiva ele mesmo preparou. Apocalipse 14, versículo 7, 19, versículo 7. Nós temos que crer as promessas de Deus para esse tempo. Romanos 9, 5, 6 está escrito: nós somos filhos da promessa. Galatas 3, versículo 14. Nós recebamos o Espírito da promessa. Vocês são os filhos da promessa? Vocês querem a palavra da promessa? Vocês recebem o Espírito da promessa? E são guiados pelo Espírito Santo? Vamos levantar e ainda agradecer juntamente ao Senhor. Pedimos com nosso amado irmão Schmidt que ele venha e que ore conosco. Vem, irmão Schmidt. Ore conosco. Pai Celestial, nós olhamos para Ti, o Deus vivo e verdadeiro, e reconhecemos o tempo e hora no qual nós chegamos, ó Senhor. Senhor, quanto tempo ainda restou para nós? Nós não sabemos. Em Ti está tudo, para Ti está tudo conhecido e definido, mas dá-nos graça para que possamos, com todos os povos que nós vimos agora como exemplo também, que glorificam o Teu nome e honram o Teu nome e Te agradecem pela grande obra da redenção consumada e libertação. Ó Deus dos céus, dá também para nós graça, Senhor, a todos, que todos que ouvem juntamente, todos que carregam juntamente a palavra, graça seja a Ti, que Tu nos desse a graça, Senhor, de termos também uma pequena parte, Senhor, de carregar a Tua palavra lá, onde há pessoas que querem ouvir e Te glorificar por isso. Guia-nos, Senhor, assim como Teu servo disse, Tu, o grande Deus, que Te fizesse um buquê para Ti, de todos os povos, línguas e nações, de todas as cores, ó Deus, nós glorificamos a Ti juntamente e falamos obrigado a Ti pela obra consumada no Gólgota. Tu, que Tu nos encontraste, que Tu nos guiaste e direcionaste como bom pastor, Tu mostraste misericórdia e graça e colocaste homens sobre os montes de Sião, que, Senhor, alertam o Teu povo, ajuda-nos, Senhor, para dar atenção a isto e seguir a Ti, porque então nós teremos a certeza de entrarmos na eterna paz para a glorificação do Teu nome. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, sai de peace. Aleluia. Amém. Amém. Ele nos abençoou. Cuidem especialmente os pais de suas crianças. Deixem tudo estar em paz e descanso. E se Deus quiser, nos veremos também amanhã novamente. Estejam com a graça de Deus. Cada um estenda a mão ao próximo. Amém.